Oi.
Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
Você já pensou sobre o que é raça? A gente usa bastante esse termo, né? E muitas vezes a gente fala sem pensar, principalmente quando está se referindo a animais. Um cachorro da raça pastor alemão, um gato siamês, um boi nelore. Quando a gente usa a palavra raça em contextos mais reflexivos, é comum que a gente esteja em discussões ligadas ao racismo. Quer dizer, a gente tem uma abordagem biológica e uma abordagem social.
Vou falar um pouco sobre por que que é difícil a gente dar uma definição de raça.
Esse é o biólogo e professor da Universidade de São Paulo, Diogo Meyer.
E isso é uma coisa que a gente convive muito na biologia, especialmente quando a gente lida com conceitos que interagem com outras áreas do conhecimento. Uma mesma palavra, às vezes, é usada em muitos contextos diferentes. E isso gera uma confusão que a gente tem que se policiar para dar conta dela, para evitar semear mais confusão ainda.
O Diogo tem mestrado e doutorado com pesquisas relacionadas à evolução e se especializou em genética de populações, que é uma área da biologia que mistura evolução e genética. Esse campo de estudo tenta entender as semelhanças e diferenças entre populações e dizer por que elas são do jeito que são. E uma das coisas com as quais o Diogo Meyer tem de lidar é, claro, a definição de raça.
Quando a gente fala em raça, ela tem um significado cotidiano que nem você falou, raças de animais. São grupos de animais, uma raça de cachorro, que são muito aparentados entre si, muito parecidos entre si. Então, todos os bichos de uma mesma raça são parecidos entre si e são razoavelmente diferentes dos indivíduos de outras raças. Então, se você pega um poodle e um dálmata, os dálmatas são parecidões entre si. Os poodles também, morfologicamente, na aparência e também na genética. E eles são razoavelmente diferentes genomicamente entre si, se você sequenciar o genoma deles.
Quer dizer, nesse contexto, a raça tem a ver com um fenótipo, a aparência de um ser vivo, que, por sua vez, tem a ver com o genótipo, o conjunto de genes de um ser vivo.
É um termo que capta uma coisa biológica.
Mas aí entramos nós, os humanos, e para variar, tudo se complica.
O IBGE, quando bateu na porta das pessoas,
para realizar o censo,
eles apresentavam as pessoas que estavam sendo entrevistadas com uma pergunta, e uma das perguntas era a respeito da sua raça.
E as raças estavam ali colocadas e eram bem restritas. Você podia se classificar como indígena, amarelo, preto, pardo ou branco.
São uma espécie de escaninhos para identificar e atribuir a diversidade que existe no Brasil em grupos. Agora, qual que é a natureza desses grupos que são chamados de raças? Eles não são grupos genéticos nada parecidos com aqueles grupos de raça de cachorro, porque dentro de cada um desses escaninhos tem uma diversidade imensa. E, às vezes, tem pessoas que estão nos escaninhos diferentes que são mais parecidas geneticamente do que pessoas que estão dentro do mesmo escaninho. Então, a raça, quando a gente está trabalhando com humanos, a gente tem que levar em conta que a gente está, muitas vezes, trabalhando com uma categoria socialmente construída. E não tem nada de intrinsecamente errado nisso, se a gente qualifica dessa forma. Para muitas políticas públicas, para questões de ações afirmativas, a gente pode querer usar raças, a gente pode querer dizer, olha, esse grupo foi historicamente visado pelo mecanismo de opressão do Estado e a gente quer instituir políticas de compensação para esse grupo. Isso é legítimo, mesmo que ela não corresponda à raça no sentido das raças de cachorro, que são homogêneas internamente e diferentes umas das outras.
Vamos falar um pouco, num dos artigos você fala bastante sobre isso, que é como a gente chegou a essa classificação, né? Como que a ciência acabou presa nesses escaninhos que você apontou, né?
Eu acho que o que aconteceu foi que a biologia se apropriou de categorias pré-existentes. E essas categorias foram criadas em função de fatores históricos, característicos do processo de colonização de diferentes continentes, a importância atribuída à cor da pele, diferentes formas de ver a diversidade humana. E em diferentes momentos da história da humanidade, diferentes números de raças foram atribuídos. Se você olhar ao longo da história, tem classificações com 5 grandes grupos raciais, com 12 grupos raciais, com 16, com 4 grupos raciais. Isso daí muitas vezes vai ao sabor de como políticos, de como governantes, de como países estão enxergando a diversidade de uma maneira que atende às suas necessidades e que reflete o processo histórico que está ocorrendo.
Isso pode gerar problemas, porque os fatores que impactam processos históricos e sociais nem sempre impactam fatores genéticos.
Só porque você dá um nome para uma coisa, não quer dizer que ela existe na natureza. Esse nome que você dá, ele foi uma escolha tua baseada numa série de fatores, de pressões sociais, de critérios que vêm de fora da ciência, que moldam o nosso modo de olhar o mundo.
Esse descompasso entre ciências biológicas e contextos sociais tem variado ao longo do tempo.
Você menciona lá no seu artigo que existiu uma época que alguns ramos da ciência acreditavam que os seres humanos tivessem espécies diferentes, é isso? Quer dizer, a gente não poderia gerar descendentes com outro grupo de humanos? Existiu essa crença em algum momento?
Em alguns momentos as pessoas tinham a ideia de que as linhagens humanas que estão ocupando diferentes continentes teriam se separado há muito, muito tempo atrás. Assim, eu acho que a própria experiência humana das migrações, o fato de que as pessoas de fato podem ter filhos, foi ao longo do tempo jogando por terra essa ideia. Mas a ideia que, como você está dizendo, que esteve presente, é o seguinte: aquilo que eu identifico como pessoas de diferentes continentes, que eu coloco em categorias raciais, será que são grupos que são super, super separados, que estão há muito tempo acumulando diferenças e se tornando diferentes uns dos outros? E a visão superficial, externa, de que as pessoas numa região do mundo são muito altas, numa outra região do mundo são mais baixas, em outra região do mundo tem pele muito escura, numa outra região do mundo tem cabelo muito liso. Essas diferenças externas, que de fato existem, que moldam também o nosso jeito de olhar o mundo, a gente a priori não sabia qual processo tinha gerado essa diferença. E uma das formas de interpretar essas diferenças era: olha, esses grupos estão separados há muito, muito tempo. Eles são grupos que se tornaram diferentes ao longo de centenas de milhares de anos. E é por isso que eles ficaram tão diferentes. Então eles são quase espécies diferentes, se é que não são espécies. Não é o que a gente acha hoje em dia. Hoje em dia a gente sabe que todos os humanos que habitam a Terra descendem de ancestrais comuns que viveram há pouco tempo atrás, provavelmente numa região no leste da África. Ainda tem um pouco de controvérsia que região da África teria se originado a nossa espécie. De lá migraram para o resto do mundo em torno de entre 100 mil e 150 mil anos atrás. Então, essas diferenças externas que a gente vê aqui na nossa cabeça marcam tanto grupos diferentes, elas são produto de, em termos evolutivos, poucas gerações de acúmulo de diferenças. Somos todas variações sobre o mesmo tema. As pessoas que habitam diferentes continentes, que a gente aloca diferentes raças, tem um mínimo de diferenças genéticas. Esse mínimo, ele é capaz de explicar, sim, as diferenças de cor de pele, as diferenças de estatura, mas são poucas diferenças genéticas que dão conta disso e que se acumularam em relativamente pouco tempo evolutivamente, porque 100 mil anos não é muito tempo em termos de evolução.
Eu sou o Tomás Chiaverini e o episódio 131 de Escafandro já começou. Nele a gente vai falar sobre como diferenças irrelevantes do ponto de vista genético impactaram nossa visão de mundo a ponto de permitir que humanos tenham sido escravizados, sobre como a ciência se colocou a serviço dessa visão e sobre como essa visão foi normalizada em muitos períodos da história, o que repercute até os dias de hoje. Mas antes de ir adiante, eu preciso te falar que hoje é uma data das mais importantes para a Rádio Escafandro. É nada mais, nada menos do que o aniversário de 6 anos do nosso primeiro episódio. Nesses 6 anos, a gente produziu mais de 130 programas sobre os mais variados temas. E isso só foi possível porque uma parte dos nossos ouvintes apoia o projeto pela nossa campanha de financiamento coletivo. Então, se você quiser dar um presente de aniversário para essa crença sonora que continua crescendo e se desenvolvendo a cada ano, vem se juntar às pessoas luminosas que apoiam o podcast financeiramente. Para fazer isso, o caminho é rápido, fácil e seguro. Só ir lá em catarse.me/escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode apoiar. catarse.me/escafandro. Com R$5 você já ajuda o podcast a continuar crescendo, ajuda a gente a tentar produzir episódios cada vez melhores e ganha uma série de mimos. Consegue escutar os programas um dia antes, pode ter o nome citado aqui e pode entrar na fila para gravar uma ficha técnica. Com valores mais altos, tem direito também a livros autografados ou a canecas customizadas com o logotipo da Rádio Escafandro. E como faz mesmo para apoiar? catarse.me/escafandro. Quer apoiar por outro caminho? Ficou com alguma dúvida? Não tem problema. É só ir lá em radioescafandro.com/apoie, que tem tudo explicadinho e todas as formas de apoio, incluindo a Aurelo, o PayPal e o sensacional Pix recorrente. Por fim, se você já está entre as pessoas luminosas que apoiam o projeto, gente como a Yara Gonçalves, a Marielle Partelli, o Arthur Zanardi e o Henrique Magalhães, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por isso.
E Bianca, você, nessa busca, você fez algumas incursões presenciais, né?
Sim.
Parece que tem algumas aventuras, tipo filme do Indiana Jones, assim, entrando na cripta ali com a tocha, assim. Me conta sobre isso. Quais foram as suas incursões mais interessantes, assim?
Eu imaginava que eu ia entrar numa igreja toda...
Essa é a jornalista Bianca Muniz.
Uma coisa meio Dan Brown, né? Tipo, Código da Vinci, uma coisa mais assim.
Ela é repórter e analista de dados da agência pública.
Mas não, as igrejas, tipo...
Quando a Bianca fala igrejas, ela tá se referindo às igrejas mórmons.
Na primeira vez que eu fui, eu e a pessoa voluntária, né? A gente entrou pelo estacionamento, era tudo escuro, né? E eu, tipo... Eu falei assim, nossa, né, que estranho, né, uma igreja desse jeito. Eu achava que eu ia entrar na porta da frente, ter altar, ter tudo isso. Eu não cheguei nem a ver essa coisa de igreja mesmo, nesse cenário que a gente tem, às vezes, na nossa mente, assim. Eu sou um pouco medrosa, né, eu falei assim, gente, pra onde que ela tá me levando, né, que tava, tipo, tudo escuro.
Os caminhos que levaram a Bianca a se aventurar pelo estacionamento escuro de igrejas mórmons começaram com uma tarefa que ela mesma se impôs. Encontrar os ancestrais dos presidentes recentes do Brasil e dos senadores com mandato. Todos os senadores. A tarefa parecia desafiadora, mas quando eles começaram, com os nomes mais conhecidos, as informações se mostraram saborosamente fartas.
O que, que a gente fez, né? A árvore genealógica de uma pessoa, ela tem muitos galhos, né? Assim.
Esse é o jornalista e chefe de redação da agência pública, Bruno Fonseca.
Vai pra tudo que é lado, né? Tem gente que... A pessoa é um político do Rio, o antepassado estava em Minas, antes veio da Bahia. Então, assim, são muitos galhos.
O Bruno Fonseca trabalhou junto com a Bianca nessa grande reportagem que começou desse jeito. Com esses dois repórteres procurando encontrar todos os antepassados dos nossos senadores. E ex-presidentes. E do presidente. Ah, e dos governadores também. Enfim, tem muita gente.
O que a gente fez, na verdade, foi... Acabamos conseguindo mapear alguns desses galhos. No geral, os mais famosos. E que, inclusive, faz mais sentido jornalisticamente, né? O que a gente viu em muitos casos... É que os políticos vinham de heranças de famílias que tinham políticos nas suas origens. Então, vários desses casos de ex-presidentes, de governadores, o pai era um juiz, aí o tataravô também era um juiz ou governou uma capitania.
Recebeu uma sesmaria, né?
De Portugal.
A meritocracia.
Muitos militares que comandavam, por exemplo, ou as capitanias, ou comandavam regiões dentro das capitanias, mesmo depois das províncias com a independência, muita gente que lutou para consolidar a independência do Brasil, né, na época de Dom Pedro. Então, assim, a gente foi por esses ramos mais importantes, seja porque eram os que tinham mais registros, seja porque eram os que eram mais confiáveis. E acaba que, justamente falando desses ramos importantes, a gente acaba não só tendo mais segurança, como também mostra essa hereditariedade do poder.
Enquanto navegavam nesses grandes rios genéticos de poder político, Bianca e Bruno estavam avançando bem. Chegaram a achar que em coisa de um mês estariam publicando matéria. Mas aí, eles começaram a chegar nos nomes menos conhecidos. Ou nos descendentes de escravos. Ou nos filhos de pais sem criatividade. Como você acha os antepassados, por exemplo, do João da Silva? Ou melhor, como você acha os antepassados do João da Silva certo? E como você acha registros públicos de estados que nem existiam mais, como, por exemplo, o Grão-Pará?
Era uma outra geografia, né? Então, esse primeiro contato, assim, com pesquisadores, com as fontes que eles usam, né? Foi muito de descobrir como que era o Brasil naquela época e que tipo de informação a gente podia ir atrás, né? Então, nessas conversas com pesquisadores, eu descobri, tipo, tem as listas nominativas, que são o censo, né? Em Minas Gerais, tem os maços de população, que são censos também, né? Mas de São Paulo. E não tá digitalizado, tá, tipo, só escaneado. Então, você tem que decifrar as letrinhas, não dá pra fazer um... localizar fulano, né? Tipo, então você tem que ficar lendo as letrinhas e tentar achar um nome ali. Como a gente não encontrou, por exemplo, dados estatais, né, de todos os lugares, a gente buscou outras fontes para poder suprir a falta em alguns lugares, né?
Um dos primeiros caminhos que a Bianca trilhou foi ir ao Museu da Imigração, que concentra registros genealógicos de várias fontes.
Só que eu chegava lá, às vezes a imagem ainda estava indisponível, né?
Quando a Bianca perguntou o que ela devia fazer nesses casos, recebeu uma resposta que talvez pareça um pouco surpreendente para você.
Ah, quando se tiver algum documento que está mostrando indisponível, você tem que ir numa igreja.
Mas para Bianca, isso não pareceu tão estranho num primeiro momento. A essa altura, ela já sabia que uma das principais fontes de banco de dados do Museu da Imigração eram os registros paroquiais.
Quem controlava mesmo, controlava não, gerenciava meio que a demografia, né, os dados demográficos num determinado momento, mais localmente, era a igreja. Então você tinha os assentos de batismo, o registro na paróquia de quem foi batizado. Então nesse registro eu tenho o nome da criança, né, dos pais e dos padrinhos, então já tenho ali uma teia ali de relações familiares. Se a pessoa continuou nessa mesma localidade, né, cresceu, casou, vai aparecer ali também um registro do matrimônio. E aí é outra coisa, você consegue mais informações, além daquela família que a gente está acompanhando, consegue do cônjuge, né? Então, vai criando essa árvore genealógica mesmo, né?
Nesse momento, talvez você esteja se perguntando, tá, mas onde estão esses registros paroquiais? Nos porões secretos de cada igreja católica, de cada paróquia que existe ou já existiu no país? A resposta é não. Quando as pessoas respondiam que a Bianca tinha de ir a uma igreja, elas não estavam falando da igreja católica que ao longo de muito tempo registrou e guardou os dados dos nossos antepassados. Elas estavam falando de uma igreja que hoje está incumbida da singela missão de criar a árvore genealógica não só dos nossos políticos, não só dos brasileiros, mas de todos os seres humanos que já passaram por esse planeta.
E tudo isso está compilado, né, dentro de uma plataforma chamada Family Search, né, que é gerenciada pela Igreja Mormon, né, que é nos Estados Unidos e também veio para cá, tem esse braço aqui também.
Você provavelmente já ouviu falar do Family Search, já recebeu algum e-mail de algum familiar, já procurou algum rastro da sua linhagem genética por ali, mas eu desconfio que você saiba pouco sobre o que está realmente por trás do Family Search. O projeto é mantido pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecida popularmente como Igreja dos Mormons. Começou há mais de 130 anos e hoje existe um cofre de 6 mil metros quadrados, escondido no coração de uma montanha perto de Salt Lake City, onde os mormons guardam 3,5 bilhões de cópias de todo tipo de registro de seres humanos que já passaram pelo planeta. E se você, meu ouvinte paranoica, tá pensando que os mormons têm um plano secreto para dominar o mundo, bom, você tá errada. Mas tá meio certa também. Porque, por um lado, eles têm um plano de dominação, mas é uma dominação religiosa. Ou, talvez, espiritual. E, por isso mesmo, um pouco incomum. Porque, para os mormons, os laços familiares são eternos. E, mais do que isso, eles acreditam que as pessoas podem ser batizadas depois da morte, inclusive por procuração do parente vivo. Para isso, ainda segundo a crença deles, basta ter os dados do parente falecido, que dá para computar a alminha dele na repartição de almas dos santos dos últimos dias. Ou seja, se essa dominação mormon se concretizar, o máximo que pode acontecer com você, que ainda não se converteu, é acabar convertido compulsoriamente depois da sua morte. E essa ideia não tem preocupado muita gente. Tanto que arquivos públicos de todo o planeta têm dado acesso a documentos em troca da digitalização desses documentos. E até quem está ativo no mercado de almas há milênios, como a Igreja Católica, também cedeu de bom grado os registros paroquiais e, por tudo isso, o Family Search é o maior arquivo genealógico do mundo e, por causa disso, a Bianca estava lá, caminhando num estacionamento escuro, ao lado de um voluntário da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
No próprio site do Family Search, eles têm meio que um mapinha mostrando quais são os centros de história da família, como eles falam, né? Eles não falam, tipo, ah, vai numa igreja, né? Que o centro de história da família, que está dentro de uma igreja.
A ponte entre os civis e o Family Search é sempre feita por um voluntário da igreja que acompanha toda a busca.
E a gente ficava lá no computador para para fazer a mesma pesquisa que eu faço aqui, lá. Só que lá eu conseguia ter o acesso completo. Então, tudo que tinha, mostrava imagem disponível, lá aparecia.
É uma pesquisa no computador também, não é, não é que os documentos estão lá guardados no porão da igreja?
Não, não. Poderia ser mais emocionante nesse sentido, assim, ah, encontrar os arquivos ali pessoalmente. Mas não, era até o Centro de História da Família, né, a igreja mesmo, não parece com as igrejas que eu conheço. E não tem muito essa cara de arquivo, né, de coisas antigas e tal. Era entrar numa salinha com um computador.
Quanto tempo vocês ficaram nessa brincadeira?
Desde julho do ano passado.
Aqui, é importante dizer que a gente gravou essa conversa no fim de 2024. Então, quando fala em julho do ano passado, a Bianca está se referindo a julho de 2023.
Mais de um ano.
É, mais de um ano.
Quando a gente fala em raça, a gente geralmente está falando de fenótipo, de traços comuns que grandes populações compartilham entre si. Esses traços estão ligados à aparência. Cor de pele dos olhos, tipo de cabelo, traços fisionômicos como o formato dos lábios, do nariz e dos olhos. Foi nesse tipo de característica que, ao longo das décadas, a ciência se baseou para tentar colocar os vários grupos de humanos em seus diversos escaninhos.
Mesmo porque, durante muito tempo,
biólogo Diogo Meyer,
era essa informação que a gente tinha sobre a biologia das pessoas, a aparência delas. A gente ter capacidade de sondar a bioquímica, de sondar o genoma, é uma coisa bem recente.
Um dos grandes responsáveis pela mudança na forma como a ciência encara essa questão foi um biólogo norte-americano chamado Richard Lewontin.
O Richard Lewontin trabalhava com biologia evolutiva. Ele trabalhava com mosquinhas, a famosa Drosophila melanogaster. Ele estudava como as espécies surgiam, quais eram as diferenças genéticas entre as espécies.
É a mosquinha da fruta, né? A mesma que o Kinsey usou, não é?
Isso.
Porque ela se reproduz muito rápido, né? Por isso que é legal estudar ela, não é isso?
É, ela tem um ciclo de vida de alguns dias e ela virou um organismo modelo pelo grupo de pesquisadores da Universidade da Colômbia lá no século passado e... Muito do que a gente sabe sobre a genética vem dessa mosquinha. E o Lewontin também foi estudado essa mosquinha na natureza. Então ele estudava diferentes populações de mosquinhas, diferentes linhagens de melanogaster e outras espécies na natureza. E via semelhanças e diferenças entre elas. E ele já tinha desenvolvido uma ferramenta estatística para ver o quão diferente as mosquinhas que estão aqui no norte de um bosque são daquelas que estão no sul do bosque. E isso ele conseguia traduzir na forma de um número. E esse número quantificava o quão diferente as populações eram uma das outras.
O objetivo do Lewontin era entender como grupos de indivíduos de uma mesma espécie vão ficando cada vez mais diferentes entre si, até darem origem a uma nova espécie.
Em paralelo com isso, ele estava sempre antenado com questões políticas. O Richard Lewontin, ele argumentava ferozmente que não existe uma ciência descomprometida. Não existe uma ciência que não tenha, em alguma forma, um engajamento político. Muitos colegas dele viam isso com uma certa indignação. Ele falava, imagina, eu não sou politizado. Quando eu estou fazendo o meu estudo técnico, científico, eu estou lá vendo o que os dados me dizem. E ele falava, não, quando você formula a questão que você quer estudar, já tem política envolvida. Você não escapa da política. Você, como pesquisador, é um ente humano que vive numa sociedade, é a fábrica dessa sociedade, o tecido dessa sociedade... influencia os mecanismos de fomento, influencia os mecanismos de estímulo e acaba influenciando a sua decisão de fazer um tipo de pesquisa ou outra. E vai influenciar também o jeito que você lida com os seus resultados.
E aí, se a gente adicionar essa visão de mundo, o pano de fundo das discussões raciais que fervilhavam na Chicago da década de 1970, vai ter as condições ideais para o estudo que ele se propôs a fazer.
A lógica dele era o seguinte: os racistas enxergam os diferentes grupos raciais como diferentes uns dos outros marcantemente e usam essas diferenças entre os grupos para justificar tratamentos diferentes a esses diferentes grupos. Vamos investigar se existe uma base empírica para dizer que os grupos raciais são de fato diferentes uns dos outros.
E aqui não custa lembrar que olhar para o que estava além das diferenças era basicamente o que o Lewontin tinha feito durante toda a carreira acadêmica dele.
Ele era um geneticista, então ele pegou grandes grupos de pessoas vindos de diferentes regiões do mundo, analisou a composição genética deles. Na época não se sequenciava DNA, se analisava a variação de proteínas, de enzimas que estavam presentes no sangue, e você via a frequência de diferentes alelos ou diferentes formas daquelas enzimas. E dessa forma você quantificava o quão semelhantes ou diferentes as pessoas de diferentes regiões do mundo eram. E ele usou a ferramenta que ele tinha desenvolvido no estudo das mosquinhas e aplicou para humanos.
Esse estudo do Li ontem tem um detalhe importante, que tem a ver com um passo decisivo em toda a pesquisa científica. A pergunta inicial. Porque se o Li ontem tivesse perguntado, por exemplo, se raças existem, é bem provável que ele tivesse terminado num beco sem saída entre conceitos da biologia e das ciências humanas. Mas com a malandragem do gato que já nasceu de bigode, ele fez uma pergunta ligeiramente diversa.
A pergunta dele é: aquilo que os antropólogos chamam de diferentes raças, será que elas são muito diferentes umas das outras?
E aí, já viu, né?
O resultado dele foi extremamente marcante. Foi um resultado que moldou muito da literatura que veio depois e a nossa forma de pensar. As pessoas tinham a expectativa, baseada na aparência fenotípica externa, que dois indivíduos europeus seriam super parecidos entre si, dois africanos de uma mesma região da África seriam parecidos entre si, e haveriam muitas diferenças entre esse par de indivíduos europeu e esse par de indivíduos africano. Quando ele aplicou o estudo dos genes que ele tinha disponível, o que ele viu era que a quantidade de diferenças genéticas entre os dois indivíduos europeus era praticamente a mesma que entre um indivíduo europeu e um indivíduo africano. Milimetricamente, tinha sim um pouco mais de diferenças genéticas entre um indivíduo europeu e africano do que os dois europeus, em média, para uma grande amostra. Mas o grosso da variação genética humana existe dentro dos grupos que os antropólogos chamavam de raças. Já existe quase tanta diferença entre dois caucasoides como existe entre dois indivíduos que eram chamados de negroides pelos antropólogos.
Isso quer dizer basicamente que os conceitos de raça que a gente acostumou a utilizar não fazem muito sentido do ponto de vista genético.
Os grupos raciais são empregados como se fossem grupos geneticamente homogêneos internamente e muito diferentes uns dos outros. E eles não são nenhuma dessas coisas.
Diante disso, o Richard Lewontin chegou à conclusão óbvia.
Bom, a gente tem que abandonar essa nomenclatura racial. Ela não corresponde àquilo que as pessoas acham que ela corresponde, esses grupos, esses caninhos estanques. Esses escaninhos não existem na natureza. Esse foi o artigo dele de 72, que causou um impacto, e de certa forma tudo o que ele falou naquela época ainda está de pé hoje.
E aí, a partir disso, a ciência mudou radicalmente a forma como trata a questão racial, certo? Não exatamente.
É muito comum você pegar um trabalho científico de alguém que está estudando resposta da pessoa a uma certa droga no tratamento. E as pessoas falam assim: ah, eu estudei uma amostra de caucasoides, eu estudei uma amostra de negroides. Você vai ver muito essa palavra negroide utilizada na literatura biomédica aqui no Brasil. A palavra caucasoide você vai ver extensamente utilizada na literatura técnica biomédica. Então, essa visão de mundo de que os humanos estão em categorias bastante estanques, bastante diferentes uns dos outros, que você consegue empregar um nome que delimita um grupo, ela foi importada para a biologia, importada para as ciências biomédicas, para descrever subgrupos da diversidade humana. E ela é utilizada no nosso cotidiano. E o que a gente está aprendendo recentemente é que essas categorias, elas têm alguma coisa a ver com a variação. Os indivíduos que os pesquisadores chamam de caucasoide ou de negroide, em geral são pessoas que, em média, vêm de continentes diferentes. Vêm da Europa, vêm da África em algum lugar. Mas essas etiquetas, esses nomes para esses escaninhos, eles são muito limitados. Dentro da África tem uma diversidade gigantesca. Então, o que quer dizer um indivíduo negroide? Isso não é tão informativo. E o que quer dizer caucasoide? Se eu perguntar para os meus colegas que usam essa palavra, eles não vão saber definir. Aonde que acaba e aonde começa a região ocupada por indivíduos que você pode chamar de caucasoides? Então é engraçado que os cientistas são muito exigentes na hora de descrever um protocolo, quantos mililitros vai misturar de uma substância, como que vai ser feito um experimento, mas na hora de empregar termos, eles usaram esses termos classicamente utilizados na antropologia, que tem um significado em contextos políticos e sociais, e trouxeram para a biologia como se eles existissem na biologia. E esses contornos não existem. Isso é problemático, porque esses grupos eles não têm uma identidade, uma realidade biológica tão simples como o termo faz crer, como se fosse uma realidade objetiva que existe na natureza.
Depois de meses de investigação em arquivos dos mais estranhos, a Bianca Muniz e o Bruno Fonseca, com a ajuda de outros profissionais da agência pública, chegaram a antepassados específicos de 33 nomes de políticos brasileiros, entre senadores, governadores e ex-presidentes. E nesse momento, você, minha ouvinte ansiosa, com certa razão, deve estar se perguntando o que a pesquisa da Pública tem a ver com o trabalho do Diogo Meyer. E eles têm a ver por conta do alvo da Bianca e do Bruno.
Vamos falar um pouco sobre as principais descobertas. O que, que vocês acham que é importante a gente destacar, assim, tudo que vocês descobriram?
Eu acho que surpreendeu um pouco pegar figuras muito importantes historicamente e pessoas muito conhecidas, homenageadas, às vezes, nos seus estados, mas que você simplesmente não achava nenhuma referência à escravidão para essas pessoas, né?
Pois é. A busca da Bianca e do Bruno tinha a ver com escravidão. Era uma tentativa de mapear quais antepassados de quais políticos foram donos de pessoas escravizadas. E tem algumas coisas especialmente curiosas nas descobertas. Porque, por um lado, a gente sabe que, ao longo do tempo, características praticamente irrelevantes do ponto de vista genético, como a cor da pele, foram amplamente usadas como desculpa para que um grupo de pessoas escravizasse o outro. Teve uma época que isso foi tão comum no Brasil que muita gente chegou a questionar o objetivo da investigação da Pública.
Por que falar disso? Ah, mas isso não é um crime. Ah, mas isso acontecia.
Por outro lado, ao longo da pesquisa, eles perceberam que os políticos e os antepassados dos políticos parecem fazer questão de não falar disso.
Um exemplo é o antepassado do Sarney, que é tratado como um herói da independência do estado do Piauí. Assim, tem uma estátua dele que foi celebrada agora com flores no ano passado, quando fez 200 anos da independência do Piauí. E você acha muitas referências, ele era o Visconde de Parnaíba, o primeiro Visconde de Parnaíba do Brasil, participando de batalhas, mas você simplesmente não achava nenhuma referência nas notícias, no Wikipédia, nos livros escolares, assim, falando da relação dele com a escravidão. Então, acho que surpreendeu um pouco que a gente, em alguns dos casos, a gente não pegou anônimos desses, né, políticos de hoje, né? A gente pegou descendentes muito célebres, que tem a história deles bastante registradas e que tinha essas relações com a escravidão, mas que ninguém tinha feito, talvez, esse link de uma forma muito clara.
Eu acho que também o oposto, né? Tipo, tem gente que a gente não encontra nada, também foi um achado, né? Uma matéria que saiu até ontem, né? Falava sobre a dificuldade em se mapear a genealogia de pessoas negras. E isso é algo recorrente no levantamento que a gente tentou de algumas pessoas e não conseguia passar dos avós ou, no máximo, bisavós, assim. Fazendo a minha genealogia, eu também não consegui passar dos bisavós. E por que que isso era tão difícil, né? Então, com essa dúvida, essa ausência de dados, que também é um dado, né, da dificuldade de se mapear essas genealogias, a gente conversou com historiadoras e com pesquisadores que falaram o porquê, né?
Há uma memória dessa última geração de africanos, que ela é muito próxima no tempo.
Essa é historiadora e professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, Hebe Matos.
Ah, agora tá ficando longe, eu tô ficando velha. Mas lá, quando eu comecei, né, era 4 gerações.
A professora Hebe Matos é coordenadora do Laboratório de História Oral e Imagem da UFJF, Laboy, para os íntimos. Além disso, ela tem toda uma carreira acadêmica voltada para o estudo da escravidão, conduzida principalmente na Universidade Federal Fluminense.
A negritude brasileira, ela é muito mais do que os descendentes, porque isso é um dos mitos, né, que o racismo brasileiro constrói, né, que todos os negros brasileiros são descendentes daqueles escravizados da Lei Áurea. Isso é um absurdo. Os escravizados da Lei Áurea eram 5% da população, e a população brasileira era 70% negra. Então, ou seja, a população brasileira era 70% negra em 1888 e só 5% estavam em situação de escravidão. A memória da escravidão desses 70% lá no final do século XIX e até hoje é algo mais complexo, né? Porque, em geral, há um processo de miscigenação, seja nos negros, seja nos brancos. A branquitude, a negritude é construída muito numa linha de cor e ascensão social, né, relacional. As pessoas podem ficar mais brancas, podem enegrecer, podem ficar brancas totalmente por muitas gerações, mas ter lá um antepassado, né? Aquela coisa que muitos brancos latino-americanos quase estão, o famoso pé na cozinha do Fernando Henrique Cardoso. Então, isso é verdade, né? A América Latina é miscigenada, o que não faz o Fernando Henrique ou eu, se tipo, né, negros, ao mesmo tempo que também as populações negras, em geral, têm processo de miscigenação. E no processo de ascensão social, às vezes, apagaram a memória do ascendente escravizado.
E nessa dificuldade de trazer essa pesquisa a respeito do passado.
Esse é o Pedro Ezequiel, repórter da agência pública, que conduziu a entrevista com a professora Hebe Matos.
Qual o cenário que você enxerga hoje no Brasil de iniciativas públicas de fomentar e de concretizar essa procura por informações, nesse sentido de retornar ao passado?
Olha, eu acho que há uma sensibilização, pelo menos nos governos mais progressistas, né, em relação ao tema, mas há também uma ação muito específica de comunidades quilombolas, dos próprios movimentos negros. Então, eu acho que há espaços, inclusive espaços de poder, seja noticiários, e que começa a se colocar essa demanda por reparação. Vai além da ação afirmativa. Está colocado, tem uma reparação simbólica, mas a reparação é também, eu acho que tem que se pensar em reparações indiretas em relação ao racismo, mas reparações diretas, porque a escravidão é uma memória de trauma, seja para famílias brancas, seja para famílias negras. Nós sempre chegaremos em histórias difíceis de ser contadas, mas eu, pessoalmente, acho muito importante contá-las para todos nós. Eu acho que isso vai colocar esse silêncio, né, sobre esse trauma de origem, né, escondido sobre a capa de uma mestiçagem feliz. Você chega lá numa fazenda escravista do século XIX, as pessoas dizem, não, aqui ou nunca teve escravo, que é impossível, ou ah, os escravos eram muito felizes, todos ficaram aqui depois da escravidão. Quer dizer, ficaram, mas muito felizes em si, né, a afirmação já é uma loucura. São memórias difíceis, mas não é só para as famílias senhoriais que a memória é difícil. A gente quebrar, né, essas memórias difíceis e tornar isso público, eu acho que é uma ação política muito importante. E não só política importante, como eu acho libertadora, né? Eu acho que se a gente está na moda falar que o futuro é ancestral, mas eu acho que a gente tem que mudar a forma de lidar com o passado para poder construir novos futuros.
A preservação da memória é uma questão mais política, né, de escolha do presente, né?
Bianca Muniz.
Isso também foi um achado assim da pesquisa.
A gente, inclusive, não fez nenhum recorte racial das pessoas que a gente estava investigando, isso que a Bianca está dizendo.
Bruno Fonseca.
Quando a gente separou lá todos os senadores, todos os governadores, ex-presidentes, a gente tentou traçar a genealogia deles, independente se eles se identificam como brancos, negros, indígenas. Mas foi isso que a Bianca disse, assim, as pessoas, maior parte dos que se identificam como negros, é muito difícil de você conseguir traçar a genealogia, quanto mais chegar, né, em 1800, 1700, né?
Essas informações todas colhidas pela Bianca e pelo Bruno, e depois por vários outros profissionais da pública, deram origem ao projeto Escravizadores, que começou a ser publicado no final de 2024. Mas antes de subir o primeiro texto, como mandam as boas práticas jornalísticas, eles foram ouvir o outro lado. No caso, os políticos cujos antepassados mantinham pessoas escravizadas.
A redação se mobilizou para isso, para enviar e-mails, ligar para a assessoria, falar assim, olha, você recebeu o e-mail? Às vezes fala assim, não, foi para o spam. Então a gente reenvia para um outro e-mail que é o certo. Então teve todo esse um processo aí. Nesse envio de informações para a autoridade citada, a gente colocava, faz parte de um trabalho jornalístico, que a gente encontrou essa linhagem direta, a gente só falava da linhagem que tinha alguma ligação direta com a escravidão, né?
E esse é um outro lado complicado de se pedir, porque o resultado desse primeiro levantamento não leva a um crime ou a uma má conduta que possa ser rebatida ou respondida. Então, o objetivo principal era fazer uma espécie de checagem de dados diretamente com as fontes.
Mas também saber o que que, agora que você sabe, o que que você faz com essa informação, né? E teve gente que não se manifestou, falou que recebeu e ok, né? Ignorou, né? Mas teve gente que recebeu e falou assim, olha, não, só conheço até minha mãe, minha avó, tipo, é a única, único parentesco que eu tenho de cabeça, assim. Ou teve gente que não só, tipo, falou, ah, não sabia, mas eu abomino a escravidão.
Certo. Agora a gente quer nomes, Bianca. A gente quer nomes.
teve o governador Carlos Brandão, né, que ele é do Maranhão, que recebeu o nosso pedido, assim, de posicionamento e enviou falando assim, olha, que acho que foi a assessoria que respondeu, né, o governador não tinha essa informação, que são parentescos muito antigos e tal, mas ele abomina essa prática e, tipo, olha as medidas que ele fez ou, tipo, os eventos que ele estava planejando para o Dia da Consciência Negra, né? Então, até convidaram a pública para poder saber mais sobre isso. Outro que a gente recebeu foi, por exemplo, do José Sarney, que ele falou que se estivesse vivo na época do antepassado deles, que era o Visconde da Parnaíba, se estivesse vivo naquela época, ele iria puxar a orelha, porque ele abomina essa prática. E ele falou assim, ó, tanto é que quando eu fui presidente, eu fiz essas medidas, essas leis, e mandou os anexos pra gente, assim. Tem até um poeminha no meio da resposta, assim.
Um poema, o poema do Sarney, a gente vai ter que ler o poema do Sarney, né? Você tem o poema do Sarney ainda?
Tá bom, vamos abrir aqui. Bem em Sarney, né? Não poderia ser diferente.
Imagino que seja um excelente poema.
Olha, contextualizando, quando o Sarney respondeu, o ex-presidente, ele indicou a mãe dele como a grande referência que ele tem. Ele disse que o ancestral mais próximo que ele tem, que é fruto do amor e da admiração dele, é a mãe, retirante da seca de 1921 de Pernambuco, que foi para os vales úmidos do Maranhão, como ele disse. Aí ele diz que ele ouviu do avô materno dele, muitas vezes, uma quadrinha, que é a seguinte. Eu vi a cara da fome, na seca de 21, ô bicha da cara feia, só mata gente em jejum. E enviou o ex-presidente.
Ah, mas não é dele, então. Ah, que pena que não é dele.
Não,
é uma quadrinha popular, talvez.
Sim.
É, talvez.
Talvez, né?
A gente não foi a fundo nessa referência.
Vocês acharam que foi uma resposta positiva dessas pessoas? Porque me parece uma... Talvez seja uma conduta honesta, não sei, uma resposta honesta e a melhor resposta que possa ser dada. Não sei, o que vocês acharam dessa resposta, assim?
Uma boa pergunta. Eu acho que o debate sobre a herança da escravidão, né, sobre as marcas que isso deixa até hoje e o que a gente pode fazer sobre isso, não é tão difundido ainda assim no Brasil, né? Então, usando os casos que a gente utilizou como inspiração, né? Então, tem a Reuters, o Guardian também fez algo do tipo. Essa prática de justiça reparatória é uma coisa muito mais falada, né, de reparar os danos que a escravidão causou, então reparar financeiramente, reparar com bolsas de estudo, dessa forma. Qual que é a resposta ok nisso, né, tipo, eu vou me sentir culpada pelo que o meu antepassado fez, né, eu vou pedir desculpas, né, tipo, acho que abrir esse debate, né, abrir o que que eles acham disso é a resposta esperada, né, a resposta que a gente quer ouvir, assim, a gente gostaria de saber o que eles fazem com essa informação.
Pode até falar que já fez alguma coisa, mas vou fazer mais, por exemplo, né?
Sim.
Teve alguma resposta nesse sentido?
Não. Acho que justamente por ser algo muito recente, né? A gente ainda está vendo quais são as repercussões que isso pode causar, né? Tipo, como que isso mexe também com o Brasil, né? A gente está descobrindo ainda, né?
E a maioria das pessoas respondeu ou a maioria das pessoas não respondeu?
A maioria não respondeu no sentido de ter um posicionamento, um poema ou uma negação, assim. Acho que a maioria confirmou que recebeu.
É, talvez até uma resposta ideal que a gente infelizmente não teve, que eu acho que ela é muito fácil nesse contexto de reparação, seria de alguém se disponibilizar para ajudar a gente até a ter mais informações, porque a pessoa pode ter um diário pessoal, um registro familiar, então assim... Não estou nem falando, né, de política pública ou de alguma outra coisa mais complexa, mas da própria informação, né? A gente poderia ter a ajuda das próprias pessoas de nos colocar em contato com familiares, com documentos, registros, que ajude a documentar melhor as histórias. Então, isso poderia ser uma resposta, acho que está no alcance de todo mundo, todos esses políticos, todas essas autoridades, e que a gente não teve, né?
E no fim, a maioria das respostas, assim como os questionamentos quanto ao objetivo das reportagens da pública, estão relacionados ao mesmo fenômeno. A uma ideia de pacificação, de que a escravidão é página virada, de que a gente resolve tudo isso convivendo nessa grande nação miscigenada e amante de carnaval e de feijoada. Eu perguntei sobre isso para o Diogo Meyer. Afinal, biologicamente falando, seria possível até sustentar que esse é o caminho certo, porque somos todos praticamente iguais perante o microscópio.
É muito comum uma pessoa que tem um pensamento racista embutido dizer que somos todos iguais e que não há diferença. Eu já vi políticos falarem diante de um ato racista, dizendo, eu não sei porque estão falando que isso é racista, eu sou daltônico. Eu enxergo todo mundo como sendo a mesma cor.
Como homem e como presidente, enxergo todos com as mesmas cores, verde e amarelo.
Meio desnecessário dizer que esse é um argumento tão raso.
We will forge a society that is colorblind and merit-based.
Você está lavando as mãos completamente dessa história que o nosso país viveu.
E assim a gente volta ao começo do episódio. O Diogo Meyer foi levado a pensar sobre racismo e sobre escravidão porque no passado o termo raça tinha o mesmo significado tanto na cultura quanto na biologia. Mas hoje, com tudo que se sabe sobre o genoma humano, a gente tem de entender que o termo raça tem dois significados totalmente diferentes.
A gente está usando a mesma palavra em contextos diferentes.
Um bom exemplo disso é a política de cotas.
Uma pessoa que é intitulada a receber cotas, existe um raciocínio bastante claro ali. É uma pessoa que tem uma cor de pele, um cabelo, um aspecto físico, que a associa a um grupo que foi vítima de racismo, e o racismo é uma condição que gera dificuldades para o acesso à universidade pública. Então, uma forma de você reverter essa dificuldade que essa pessoa teve é você oferecendo cotas para ela. Se essa pessoa tem essa condição física com 70% do seu genoma africano ou 30% do genoma africano, é irrelevante. É a aparência dela que é o fator que está em jogo, porque é a aparência dela que o policial utilizou na hora de identificar a pessoa numa parada policial, ou que uma pessoa que fez um ato racismo numa escola que dificultou o desenvolvimento do trabalho e educação daquela pessoa, e não o acesso a um teste de DNA. E eu acho que, como a genética ficou muito presente na nossa vida, os testes de ancestralidade estão muito presentes, de repente a gente assume que aquela identidade de grupos que a genética revela é como se fosse a única forma que existe. E não é, né? Uma pessoa pode, independente das suas proporções genômicas, se identificar como pertencente a um grupo ou outro, baseado em como ela se vê. E repara que como a pessoa se vê ainda é uma coisa diferente daquilo que a universidade vai fazer no comitê que decide se ela é merecedora ou não de uma cota. A universidade ela tem que aderir a uns certos protocolos que são especificados no edital de anúncio das vagas de ação afirmativa. A pessoa pode até não ser identificada fenotipicamente como preta ou parda, mas ela pode ter tido uma educação, uma cultura, que faz com que ela se sinta africana. A ação afirmativa não está questionando isso. Então são várias camadas, como a pessoa se vê, como uma instituição está decidindo que aquela pessoa tem uma aparência em função dos preconceitos que ela pode ter sofrido e a consequência daquilo, e a dimensão genética. E elas não estão numa hierarquia, essas três. Elas têm significados diferentes em diferentes momentos. Na hora de você fazer ações afirmativas, a gente vai utilizar uma das perspectivas, fenotípica, por exemplo, de acordo com o que vem sendo feito. Quando a gente vai estudar a história daquelas pessoas e ver de onde que os ancestrais migraram, a gente vai usar a genética para iluminar diferentes aspectos que a aparência não ilumina. Então, carregar na cabeça essa diversidade de jeitos diferentes de lidar com a diversidade é um baita desafio para a gente hoje em dia.
Era isso que eu ia te perguntar, como é que a gente resolve isso, né? Porque é uma situação complexa, porque, por um lado, a gente está vendo que os escaninhos que a gente tem não correspondem à realidade genética. Ao mesmo tempo, esses mesmos escaninhos criaram uma situação de desigualdade que precisa ser combatida. E, ao mesmo tempo, a gente gostaria muito que não houvesse diferenciação por raça, mas a gente também tem que levar em conta que existem diferenças culturais importantes, né? Como que se resolve isso? A gente teria que usar ferramentas diferentes para determinar as coisas de acordo com o contexto em que elas estão inseridas?
Eu acho que é por aí. Eu acho que é você ter clareza sobre o contexto e você ser conceitualmente claro. É trabalhoso. Eu vou te dar alguns exemplos do que eu acho que pode ajudar. Em primeiro lugar, a gente tem que pensar nos escaninhos com cuidado devido. Quando um médico pega e tem uma amostra que ele está estudando para o curso da doença de Covid, um exemplo que eu dei mais cedo, e ele fala assim, os indivíduos caucasoides ficaram doentes em média tantos dias e os indivíduos negroides ficaram tantos dias. Ao utilizar esse tipo de frase, esse tipo de formulação, ele já transmite a ideia de que aqueles grupos existem como tal na natureza, que existem indivíduos demarcáveis inequivocamente a um daqueles grupos, que num país miscigenado como o nosso é artificial se eu estou querendo usar aquilo para refletir aspectos biológicos que explicam a interação com o vírus. Então, qual que é uma terminologia alternativa que ele pode usar? Olha que simples. Indivíduos que, de acordo com a categorização IBGE, se auto-identificaram como pretos, pardos ou brancos numa entrevista dentro de um ambulatório. Repara que isso daí é uma coisa diferente. Eu não estou dizendo que o indivíduo é preto ou é branco. Eu estou dizendo que o indivíduo, num contexto de tratamento biomédico específico, se identificou como tal. Aquilo não é uma realidade biológica inescapável, não é uma coisa que pode estar impedida de mudar, o indivíduo pode mudar de classificação depois, e também não é uma categoria desprovida de informação. Em média, no Brasil, indivíduos pretos ou pardos, indivíduos brancos, são indivíduos que vivem em bairros diferentes, que estão expostos a patógenos diferentes, que têm rendas diferentes, aspectos esses que vão impactar com o curso da doença. Então, na linguagem técnica, essa classificação ela é uma covariável importante. Mas ela não é o que o indivíduo é. É o jeito que a gente escolheu de classificar os indivíduos com as categorias que foram disponibilizadas para ele. Isso é diferente, porque daí a gente ganha nuances. A gente pensa naquelas categorias como mais instrumentais do que naturais.
Quer dizer, como ao longo da nossa história se acreditou, e em certos grupos ainda se acredita, que a diferença na cor da pele e no formato do olho ou nos cachos do cabelo moldava o que cada humano era, isso acabou realmente moldando o que cada grupo humano se tornou ao longo do tempo. E ainda hoje, pessoas são moldadas por essa postura que poderia ser generalizada como preconceituosa.
É natural você usar categorias que são socialmente definidas como covariáveis que explicam a variação no curso da doença. Pode ser a renda, pode ser o grupo racial, que é uma mescla um pouco mais complicada de aspectos de rendas e outras identidades. Você pode usar variáveis geográficas da região que a pessoa vive. Você pode usar só a renda isoladamente. Você tem um monte de combinações de aspectos que você pode utilizar. O segredo é você ter em mente que essas variáveis raciais e categorias raciais IBGE, ela não se traduz a um grupo genético simples e estanque. Mas é mais complicado ainda do que isso, porque a gente sabe que tem alguma diferença genética entre esses grupos. Repara que eu estou sempre tomando cautela para dizer, seria uma coisa completamente inconsistente com a minha formação biológica dizer que não existe diferença genética entre povos de diferentes regiões. Porque eu sei que os humanos se espalharam pelo mundo e foram acumulando diferenças. Os indivíduos que ocuparam a Ásia e posteriormente a América, os indivíduos que saíram da África, migraram para o Oriente Médio e depois foram para a Europa, foram sofrendo mutações, foram sofrendo seleção natural e foram se tornando diferentes uns dos outros. A gente tem que ter isso em mente, porque quando a gente compara grupos de categorias continentais, como africanos e europeus, existem alguns poucos genes que são razoavelmente diferentes entre aqueles povos que estão lá. Então, existe também o interesse de você controlar para a variação genética num estudo epidemiológico, num estudo de um efeito de uma droga. É importante você saber que pode existir diferenças genéticas, mas aonde que está a pegadinha? Primeiro, a gente pensar que esses genes são uma minoria, e segundo lugar, a gente pensar que existem muitas maneiras diferentes de eu categorizar a diversidade do mundo, muito mais sutis e muito mais interessantes do que a África e a Europa. Eu podia dividir a África em vários subgrupos. Essa convenção de grupos em nível continental é uma simplificação. Está jogando em balaios coisas que são muito variáveis. E esses balaios são grosseiros. É isso que a gente tem que ter em mente.
Antes de terminar, eu quero te convidar a escutar um podcast que trata daquele que talvez seja o tema mais importante da atualidade. É o Economia do Futuro, nosso parceiro de Rádio Guarda-Chuva. Conduzido pela jornalista Melina Costa, o podcast fala sobre os desafios da transição para uma economia de carbono zero, mais justa e alinhada com a natureza. Procura aí pela Economia do Futuro na sua plataforma de áudio favorita. Escuta, que você não vai se arrepender. Termina aqui o episódio 131 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.
Oi, aqui é a Roseli Zanata. Eu estou falando de Brasília, Distrito Federal. A mixagem de som deste episódio é do Vitor Coroa. A trilha sonora tema é do Paulo Gama. O design das capas é da Cláudia Furnari. A produção e o apoio de edição são do Matheus Marcolino. O roteiro, a edição e a direção são do Tomás Chiaverini.